Olá, está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Douglas Souza, CEO de MIT Sloan Management Review Brasil, e dou as boas-vindas a você que deu play em mais um episódio do nosso podcast. A gente gosta de olhar para o futuro e também de aprender com o passado e os nossos grandes professores do passado, que se existir viagem no tempo deve ter vindo do futuro, né? O Peter Drucker. A gente já fala bastante dele aqui, referencia bastante ele hoje aqui. Falo isso porque os nossos convidados de hoje fizeram exatamente o que Drucker dizia para fazer, né, não, Dri?
Exatamente, Doug. Eles não foram os primeiros a chegar no mercado em que eles atuam. E o Drucker falava isso: seja o segundo, aprenda com os outros e construa em cima disso. Então, eles esperaram o hype passar, deixaram os outros errarem e estão numa trilha. Obviamente que a gente não pode dizer 100% estão acertando tudo, mas estão indo bem. E fizeram um benchmarking de monte, que é outra coisa que valida esse modelo aí. Então, olá a todos, eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT Sloan Management Review no Brasil. E o mercado em questão é o Corporate Venture Capital, ou CVC, muito conhecido, investimento de risco em startups feito não por investidores, venture fundos de venture capital, mas por empresas.
Muito bom, Andrei. E esse CVC que agiu de acordo com as teorias e as ideias de Peter Drucker foi a Exigia, patrocinada por uma das 20 maiores empresas do Brasil, tanto no ranking Valor 1000 como no ranking Melhores e Maiores, a Braskem. E hoje a gente vai falar um pouco disso, um pouco da Exigia, e não estranho, um dos grandes sucessos.
Posso corrigir?
Fique à vontade.
Eles fizeram difícil para a gente treinar mesmo. Eu acho que foi isso. A gente pergunta para eles agora.
Muito bom, depois a gente tira essa dúvida ali. E um dos grandes segredos desse CVC, como vocês vão perceber, é a independência em relação à parent company, né? Então, eu chamo a tela, então, Arthur Faria, CEO e fundador da Oxigia, e Paulo Immediato, CMO e responsável pelo ecossistema, Ecosystem Chief Officer, talvez. Sejam os dois muito bem-vindos, gente.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, gente. Super feliz de estar aqui na correria do Web Summit, mas conseguimos estar juntos.
Ele não esconde que ele está no Web Summit, a gente está gravando exatamente agora. Então é Rio de Janeiro, Porto Alegre, onde está o Doug, eu e Arthur em São Paulo, né? Nós trabalhamos, né, Arthur? Fala aí.
Exatamente. Eu estive no Web Summit, mas só por 2 dias. Já estou de volta aqui, porque alguém precisa trabalhar na companhia, né? Então, estamos de volta.
Tá vendo? Essa.
Explica para a gente a pronúncia. Oxigia e não oxigia, por quê?
Oxygia foi um trabalho que nós fizemos com uma consultoria, né? O projeto ele nasce com o nome de Startup Hub e uma das primeiras tarefas era de fato ter toda a sua independência, toda a criação da marca. E por isso passou também a criação do nome, né? Oxygia, que tem alguns elementos, né? Dentre eles toda essa parte de oxigenação e gia de terra, né? Então a gente pronuncia Oxygia. Se é difícil para o brasileiro, para o gringo é ainda mais difícil, viu, Adriano e Doug? Fiquem tranquilos.
Então vamos lá.
Boa, então tá bom. Então talvez eu vou utilizar um pouquinho aqui da referência aos gringos da nossa marca aqui para pedir desculpa a pronúncia equivocada no início, mas vamos lá. Bom, gente, vou começar então. Obrigado de novo, a Paula e Arthur, pela presença, pelo tempo de vocês, na correria aí do Web Summit, no caso do Paulo, e na correria do dia a dia, né, no teu caso aí, mas vamos nessa, gente. Então vou começar já pedindo a vocês para se apresentarem. Falar um pouquinho de vocês, falar um pouquinho também sobre o conceito de CVC, e CVC a gente entende que não é uma novidade, né, na carreira dos dois, salvo engano, né? Então, queria ouvir um pouquinho como vocês foram parar por aí, o que vocês mesmos definiram, né, como um bicho excêntrico na fauna da inovação corporativa. Acho que a carteira de identidade dela é a tese de investimento, mas os muitos milhões para gastar, né? Não? Então, Arthur, se puder começar, e depois Paulo complementa, por favor.
Claro, claro. Pessoal, bom, meu background é finanças de mercado, finanças corporativas. Passei grande parte da minha vida fazendo M&A e trabalhando tanto dentro quanto fora do Brasil, em multinacionais e enfim, sempre grandes empresas, né, e banco de investimento também. Faz 10, 11 anos que eu estou dentro de uma grande petroquímica, né, primeiro fazendo, estruturando, né, e tocando toda a área de. Enfim, M&A, novos negócios, planejamento estratégico, inteligência de mercado, e um dos projetos era como é que essa grande corporação se aproximava cada vez mais, né, acelerava o processo de inovação. E daí que surge, né, o tema de, na época, o Startup Hub, que depois foi mostrado para a Oxygen, daí que surgiu a Oxygen como um todo. Né? Então, meu passado aqui, né, basicamente, uma mistura de M&A com estruturação e serviços financeiros até chegar aqui dentro da parte CVC. Vou deixar o Paulo se apresentar, depois eu volto e falo um pouquinho mais sobre CVC per se e Oxygen, até para não destoar um pouquinho. Paulo, fica à vontade, se apresenta para a gente.
Bom, eu sou Paulo Imediato, tenho mais ou menos 13, 14 anos de experiência no ecossistema de inovação, passei por governo, trabalhei em consultoria, empreendi, passei por grandes corporações também. Eu estava em consultoria até que um dia eu fui tomar um café com um amigo no ecossistema. E ele falou, cara, tá vindo um projeto que é muito incrível, eu queria conversar com você para te explicar o que está acontecendo. Essa turma está propondo uma nova proposta, está trazendo uma nova proposta de valor para o ecossistema, um novo jeito de operar corporate venture capital, venture building, rever aceleração. E assim eu acabei me conectando com essa conversa, me apresentaram o Arthur e avançamos, e por isso estou aqui.
Agora, então, Arthur explica da Oxygen.
Vamos lá. Começar do começo, então. Acho que a Oxygen ela é uma combinação, né, de uma necessidade e uma oportunidade que apareceu dentro do nosso parent company, né, que é nada mais, nada menos que a maior petroquímica das Américas. A Oxygen começa com a... Enfim, quando veio a pandemia, né, a gente teve uma pressão muito grande, como acho que todos vão se lembrar aqui, né? Era um ano em que a gente não sabia para onde ia, por exemplo, a indústria química barra petroquímica. E acabou sendo um dos melhores anos da indústria, não apenas no Brasil, mas no mundo afora como um todo, mas aquilo deixou a gente com uma série de questionamentos, né? O que mais poderia trazer, né? O que mais poderia vir em termos de macro tendências que teria um impacto para caso uma disrupção dentro da indústria química, né? E dali a gente faz um estudo extenso, né, dentro da corporação. E a gente entende que temas relacionados à transformação digital e à sustentabilidade tinham esse poder de causar essa disrupção. Bom, dado isso, o parent company vai lá, assume compromissos públicos com relação à economia circular, com relação à neutralidade de carbono, e surge a semente do que seria a Oxygen. Né, fica muito claro para a gente, que para a gente poder entregar aquilo que a nossa parent company estava colocando que ia cumprir, né? Ou seja, para cumprir os compromissos públicos, que precisávamos encontrar, entre outros, tecnologias que não estavam existentes, que ainda não tem no mercado. Isso não acontece só com a nossa empresa, mas com outras também, né? Vários desses compromissos assumidos, eles pressupõem desafios tremendos, os quais ainda precisam de tecnologias que não foram inventadas. Essa que é a grande realidade. Então, com isso, a gente monta a tese de investimento da Oxygen com essa necessidade. A gente falou assim, poxa, de fato, grande parte da inovação hoje está dentro do ecossistema de startups. E como é que a gente vai, como é que fala? Tap, né? Como é que a gente vai olhar, né, de forma adequada o que está dentro desse ecossistema? E aí, o que nós fazemos? A gente basicamente faz um benchmark pelo mundo afora, né? Para ver quem fez isso bem feito, quem fez isso que não deu certo, para que a gente pudesse traçar o que são os key success factors, e pegar esse resumo todo e montar um veículo que, de fato, estivesse pronto para trocar com o ecossistema da forma adequada. E daí nasce a Oxygen. Nada mais é que um veículo apartado da parent company, com suas próprias políticas, com suas próprias diretrizes, e que possui três mecanismos para interfacear com o ecossistema startup. O primeiro é o venture building, propriamente dito, que é como é que você tira negócios de dentro da corporação e de mercado também, que isso é algo novo que nós trouxemos, para a gente poder, né, fazer essa estratégia que é o inside out, né, trazer coisas de dentro para fora. O segundo mecanismo é um mecanismo de aceleração, que a gente até rebatizou de jornada de investimentos hoje, que é como a gente ajuda também o ecossistema, especialmente o ecossistema brasileiro aqui, e pressupõe um investimento ao final do programa. E o terceiro mecanismo, que é o corporate venture capital per se, que é um mecanismo onde a gente investe não apenas em Brasil, mas mundo afora, né, concentração em América do Norte, Europa, Israel e Brasil, mas com cheques maiores. Então, se a gente fala no primeiro mecanismo, que é a incubação, que é um pre-seed, né, que são cheques menores, a gente fala na aceleração, que é um seed, são cheques um pouco maiores, no CVC, que é esse último mecanismo aqui, são cheques ainda maiores para Series A e B, basicamente. E o que esses três mecanismos têm em comum? A tese de investimento, que é pautada, como comentei, pelas essas duas verticais, que é a sustentabilidade e a transformação digital. Então, a gente é, de fato, um bicho diferente, né, que a gente gosta, o pessoal gosta de colocar a gente como um bicho diferente, porque já é difícil fazer uma. gente está fazendo três iniciativas ao mesmo tempo, mas tendo em vista que a gente teve muitos benchmarks com, enfim, empresas ao redor do mundo aí. Então, de uma forma bem resumida, né, e deixar para responder aqui ao longo do podcast aqui, mas de uma forma bem resumida, essa é a Oxygen, uma entidade que ela é segregada do parent company com suas próprias políticas, com suas próprias diretrizes, e que está aqui para interfacear com o ambiente, com o ecossistema de startups. A gente não investe para trazer benefícios para a corporação, isso é uma externalidade positiva, isso vai acontecer de qualquer forma, porque a nossa tese está alinhada com o parent company, mas nós estamos aqui para fomentar e ajudar o ecossistema de startups.
Se eu puder complementar, no lado da excentricidade, né, que é a proposta diferente que a gente tem, normalmente as corporações têm uma atuação junto ao ecossistema de inovação e startups de muito vertical, que é você ter uma demanda, você ter uma lista de problemas e você busca soluções nesse ecossistema. E a Oxygen se propõe a atuar de uma forma horizontal, né, mais próxima da base, uma vez que, como eu não estou conectado a resolver dores ou problemas imediatos do core business da companhia, isso nos dá liberdade para olhar mais para H2 e H3. O Arthur tomou uma decisão que eu acho bastante interessante, que é ele formou a equipe do Oxygen com pessoas que vêm do mercado e não com pessoas que vêm da corporação. Então, você traz o conhecimento de pessoas que sentaram em diferentes lugares no tabuleiro, ex-empreendedores que sentaram em fundos de investimento, que viveram outras trajetórias, justamente para que a gente tenha uma experiência muito mais conectada com a realidade de quem vive um ambiente empreendedor no Brasil e não vicia, com os vícios de quem trabalha numa cadeira corporativa.
Perfeito. E aí a gente já entra no que eu ia brincar aqui de tirar o band-aid de uma vez, porque nós vamos dividir essa conversa nessas três frentes mesmo. A maioria das empresas está numa frente, então acho que pela utilidade também para os nossos ouvintes e nossos espectadores, fica mais fácil de entender, e também fica mais fácil de entender o que é o bicho excêntrico, né? E aí eu vou tirar o band-aid de uma vez e, com o CVC, que é o seguinte: o que a gente ouve aqui de retorno das empresas que entraram na aventura do CVC é muita reclamação. A expectativa era uma, ficou muito abaixo, existe uma certa crise, tem gente pensando em sair, tem gente que estava pensando em montar seu CVC, tá tendo segundas e terceiras ideias a respeito. E aí eu queria entender de vocês um pouco qual é a análise de vocês disso que está acontecendo e por que vocês continuam a pisar no acelerador, porque também poderiam estar tirando o pé. Por que não?
Porque perfeito. Não tira. Não, e faz todo sentido, Adriana, a sua pergunta, né? A gente tem ouvido bastante também, enfim, bastante coisa a respeito desse tema, né? Eu lembrei de uma frase agora, que eu acho que é ótimo, que cabe para isso, né? Tem uma frase que diz o seguinte, né? A colheita é obrigatória, a semeadura é opcional. No sentido de que tem que se preparar. Acho que esse é o primeiro grande ponto, né? Acho que nós tivemos aqui a disponibilidade e eu vou dizer o privilégio, né, de termos falado com muitas pessoas, né? As pessoas foram muito generosas com o tempo delas conosco. Então, a gente teve a oportunidade de falar com diversas empresas mundo afora, de uma Siemens, uma Bosch, uma Qualcomm, uma Intel Capital, para que a gente pudesse entender em detalhes como é que eles estavam fazendo, como é que eles estavam operando o CVC deles, né? Então, eu acho que a estruturação, ela é chave. Fazer esses benchmarks aqui, analisar outras empresas, entender as histórias de sucesso e as histórias de fracasso, de conta, entender quem teve sucesso e quem não teve tanto sucesso, e como é que essas pessoas, né, como é que essas organizações deram a volta por cima. Acho que isso ajudou muito a gente a tirar, né, novamente, o que eram esses key success factors aqui, para que a gente pudesse colocar de pé essa estrutura. Então, acho que a primeira grande coisa que eu tenho visto é que algumas iniciativas que a gente tem visto não estavam tão bem estruturadas. Eu dou alguns exemplos, né? Acho que um documento básico que a gente chama, né, dentro de uma estrutura de CVC é o charter, que nada mais é do que um documento que rege as condições de contorno e as concentrações de como você vai fazer a sua prática de investimentos. Qual que é a geografia que você vai investir, o tamanho do ticket, a maturidade das empresas em que você vai investir, os segmentos de atuação, a forma de avaliação, a forma de investimento, quais são os mecanismos. Então, isso tem que estar muito bem estabelecido, né? E a gente eu faço muita conversa, né, de benchmarks, assim, como as pessoas foram generosas com o tempo delas, a gente tenta também ser generoso com o nosso tempo aqui e ajudar quem está montando as estruturas, quem está querendo, né, montar CVCs. E eu vejo que nem todo mundo gasta tempo, se dedica a ter, por exemplo, um charter bem estabelecido. Nem todo mundo estuda, estrutura isso daqui e faz as conversas necessárias dentro do parent company para estabelecer o que é os fatores de sucesso, o que você está se dispondo a fazer. E entender, né, explicar que no começo não tem retorno financeiro. Retorno financeiro aparece no médio para o longo prazo. A realidade é essa, é um ciclo maior. Né? Isso daqui não é mercado de capitais, estamos falando aqui de um mercado privado, falando de venture capital, empresa em estágio de maturidade, mas que precisa de um estágio maior. No nosso caso, ainda maior, que a gente investe em deep tech, né, que são empresas ainda mais, que têm mais necessidade de capital. Então, ter isso muito bem documentado com o parent company é importante. Então, acho que é uma combinação de a estrutura, né, está muito bem estruturado, se está muito bem alinhado com o parent company para entender exatamente o que vai ser retorno, especialmente nos primeiros anos. No nosso caso, ele começa com um retorno mais qualitativo, né? São as o que a gente chama de externalidades positivas que a gente traz para o parent company. Depois isso vai sendo, complementado por KPIs quantitativas, quando for o momento ideal para que isso ocorra, né? Acho que esse é um grande ponto.
Um exemplo, Arthur, que externalidades positivas?
Por exemplo, a gente tem formas diferentes, né? Se você pegar uma grande empresa hoje, para ela fazer um cadastro de fornecedor, é muito complexo. As grandes empresas, né? E não só nosso parent company, mas outras grandes empresas, né? Você demora às vezes meses para fazer isso, porque tem todo um processo, tem requerimentos de compliance, né, de conformidade, outras áreas na estrutura, entra dentro desse processo, leva bastante tempo. Poxa, a gente usa uma startup para fazer isso. Né, o que o nosso parent company demora, às vezes, semanas, a gente faz em horas. Então, a gente pegar isso que a gente está fazendo aqui e levar para dentro do parent company, tem um grande benefício. Eles estão analisando isso, tem diferentes áreas olhando, por exemplo, esse caso específico que eu estou citando aqui. Mas tem outros, coisas que a gente usa na parte de shared services, por exemplo, que a gente usa um provedor muito menor do que a nossa nave-mãe e por aí vai. Então, você trazer essas coisas é importante. Outra coisa que é muito importante, Adriana, tão importante quanto as empresas que a gente faz os investimentos, são as que a gente não faz investimento. Poxa, a gente fez 4 investimentos nos últimos 6 meses. Só que a gente olhou nos últimos 6 meses aqui, vou chutar por cima aqui, que eu preciso pegar os números, 350, 400 empresas. Trazer o que está acontecendo no mercado, quais são as novas tecnologias, onde é que estão as grandes concentrações, o que os concorrentes do nosso parent company estão fazendo, é extremamente importante para o nosso parent company. Para mostrar aonde é que está indo e ajudar, inclusive, a área de inovação aberta da companhia a focar da forma mais adequada. Então, isso é um grande valor. Então, só voltando, que eu não quero fugir aqui da sua pergunta, eu acho que tem toda essa questão de estruturação. Uma outra coisa que está acontecendo com os CVCs agora também é que muitos deles pegaram o hype, né, de 21 / começo de 22 aqui, onde não apenas os valuations estavam bastante inflados, né, e era uma coisa absurda, para não faltar a palavra, mas a velocidade com que os deals eram feitos também estava muito agressivo. Então, ter entrado nessa fase, então o que está acontecendo com alguns CVCs é que eles entraram nessa fase, talvez não tinham muita estrutura, como eu estava comentando, e ainda por cima pegaram esses investimentos lá em cima, agora a conta está chegando, porque você passou já o período que a gente chama de lua de mel ali, né? O começo, você ainda não está dando resultado, mas poxa, passam 2, 3 anos, o pessoal começa a perguntar como é que está isso daqui. É onde aparece as empresas que não deram certo, que já estão, enfim, já não estão mais em existência e por aí vai. Então você tem essa fadiga natural que tem mesmo. Então se você não estiver muito bem estruturado e trazendo essas externalidades positivas para a parent company, é um momento de estresse. E a gente tem visto isso acontecer, e realmente está acontecendo, tá? Para responder bem, bem rapidamente a tua pergunta.
Perfeito. Paulo, quer complementar?
Eu ia complementar dizendo que é curioso, a gente recebe muitas corporações para conversar e fazer benchmark com a gente, né? E o que não quer dizer que a gente tem total convicção daquilo que a gente está fazendo. A gente também está tentando, a gente está aprendendo com esse processo, né? Mas o que acontece muitas vezes é que esses movimentos, essas trends, né, que o que aconteceu com o CVC e com Venture Building, etc., isso gera um FOMO no mercado, isso também gera uma oportunidade de novas receitas para a consultoria que começam a empurrar isso como uma necessidade para as corporações. Então, muitas vezes, elas começam uma prática achando que isso é uma mera extensão da frente de Open Innovation. E a caixa de ferramentas de quem trabalha em Corporate Venture Capital, ela é diferente. É preciso ter uma definição mais clara de uma estratégia de longo prazo. É preciso ter um desenho mais refinado de uma tese de investimentos. Então, muitas vezes, quando a gente pergunta, faz 3, 4 perguntas, ah, qual é o teu planejamento de longo prazo? Por que você quer fazer o corporate venture capital? Qual que é o gargalo que sua frente de inovação não consegue cobrir? Né? Porque isso faz parte de um canivete suíço, de uma série de oportunidades e mecanismos que você vai colocar em prática para acelerar ou impulsionar a inovação da companhia. E muitas dessas respostas ficam meio no vazio. Muitas vezes a gente tem uma a gente entende que não houve uma reflexão interna e nem um alinhamento de governança, porque, como o Arthur chamou muito bem a atenção, os timings são diferentes, a avaliação é diferente, né? O ciclo de desenvolvimento de uma startup versus o ciclo de vida de um CEO dentro de uma companhia, né? Aqui a gente está falando de jornadas de 5 a 10 anos, quando o tempo médio de um CEO é de 3,2 anos, né? Então, passam aí, podem passar até 3 CEOs no ciclo de uma startup. Então, se você não tiver essa paciência muito bem alinhada com a governança, fica muito difícil, né? E o fato da gente operar como um CNPJ apartado, como o Arthur chamou a atenção aqui, ele nos dá mais agilidade, mais flexibilidade e mais sensibilidade, mais dedo no pulso, junto com a startup. Então, a gente não está atrás da parede da corporação, né? A gente está lá com as startups e com os fundos. Isso nos dá uma mobilidade muito maior para conseguir construir valor de fato para as nossas investidas.
Não pode pular etapas, Adriano. Acho que esse é o resumo. Tem que ter muita estruturação, tem que trabalhar a governança, tem que trabalhar um mindset, que é um outro mindset, tem que estudar, né? Acho que a gente entrou nesse segmento, né? A gente teve o benefício, apesar de a gente entrar atrasado quando a gente se compara com os competidores globais aqui do nosso parent company, mas a gente teve a oportunidade de estudar tudo que todo mundo fez, né? E aprender com essas pessoas, né? E no mundo de VC, diferente de um mundo de private equity, por exemplo, de M&A, ele é um mundo muito colaborativo. Então, a gente acaba com isso, você acaba com investindo, né? Você faz tudo deal sindicalizado, você investe com muitos outros VCs. Então, a gente acaba, as pessoas acabam, dividindo bastante. Então, de novo, não pode pular etapas, tem que ter toda uma estruturação, tem que estudar bastante, tem que ter uma governança estabelecida adequada e tem que ter um mindset, né? É completamente diferente de um mindset de corporação, é completamente diferente de um mindset de M&A, né? Eu tenho 10, 12 anos aqui de tirando o banco de investimentos. Né?
De como M&A. É que você mudou de mentalidade? Virou a chavinha.
Eu vou deixar para quando você perguntar, mas acho que tem alguns pontos bem... Não, vou fazer suspense aqui por enquanto, então.
Eu vou passar a palavra para o Doug, mas deixa eu só matar uma curiosidade aqui. Quanto tempo de estruturação? Porque uma coisa que é complicada nas empresas é o tempo, né? O fator tempo. Quanto tempo vocês dedicaram a não gerar nada, só estudar?
Foi uma gestação, a gente costuma dizer. Foram 9 meses e meio aqui para a gente de estudo e muitas conversas e vai e vem dentro de casa com o senior management, com o conselho também, até que a gente obtivesse a aprovação necessária. E esse é uma dica assim, que eu dou, né, e que a gente sempre traz à tona quando está fazendo essas conversas de benchmark com o pessoal, né? Você tem que ter ali alguém do senior management que compra a ideia para ajudar, porque é um desgaste político. Quer não queira fazer uma coisa muito diferente do que a companhia está acostumada a fazer, isso gera um desgaste. Então, você tem que mostrar de uma forma muito estruturada, que foi o que a gente fez, mas você precisa ter um apoio interno para que isso seja feito. Mas demorou, não foi tão rápido assim, não. Eu até brinco, eu falo, naquela época eu não tinha um fio de cabelo branco, né? Hoje em dia até a barba está branca, mas valeu a pena.
Se eu puder complementar, Adri, a gente ainda está em estruturação, a gente ainda está nesse processo, né? Porque assim, a gente está operando há 1 ano e 4 meses, mas a gente...
Ele não termina nunca, né? Ele não termina nunca.
O projeto vai mudando, né? Assim, porque aquilo que estava no papel e foi aprovado, a gente descobriu que coisas funcionam, coisas não funcionam, a gente trouxe outros mecanismos, a gente já mudou o que era a aceleração para a jornada de investimento, já fez isso, já fez aquilo, já mudou a originação da nossa frente CVB, enfim, tem um monte de coisa que a gente vai aprendendo no processo. Então, enfim, como o Arthur disse, cabelos brancos estão aí devido a essa experiência também.
Maravilha.
Muito bom, gente. Eu fui anotando aqui alguns elementos que, ó, eventualmente, a gente pode oferecer como lição para a nossa audiência, né? Tem aqui a parte de estrutura, que o Arthur mencionou muito. esse link com a parte company, as externalidades positivas, né, que eu tenho utilizado aqui, a parte de processo de investimento, que de certa forma nos afasta um pouco desses momentos de valuation muito inflados, né, em mercado, coisas do tipo. O Paulo citou a pauta de tese de investimento, a necessidade de consolidação e construção muito bem feito disso. Falamos de governança e agora no final a gente amarrou com a parte de estudo, né, de aprofundar de fato nos elementos. Existe algo mais, gente, de lição aprendida nessa construção, na vertente de veículos de investimento, por exemplo, que vocês gostariam de, que vocês podem eventualmente compartilhar aqui com a gente? Por exemplo, trabalhar mais com equity ou mútuos conversíveis, enfim, faz diferença, não faz diferença? Qual é a lição na experiência de vocês em relação a essa pauta?
Faz diferença sim, viu, Doug? Né, se você pegar... Os Estados Unidos usa muito o SAFE, né, que nada mais é que um mútuo conversível. Né, foi um instrumento criado ali pela Y Combinator até alguns anos atrás, em que, enfim, virou padrão no mundo. Mas o mútuo conversível, por exemplo, né, trazendo para a nossa realidade aqui de Brasil, ele é um instrumento que dá mais segurança. Por quê? Porque você começa com uma dívida na qual... Então você faz investimento na companhia, você dá aquele capital para essa companhia, e isso fica bucado como uma dívida, em que você pode converter em equity, né, em participação, de acordo com o seu desejo ou não. Não o desejo da investida, mas sim do investidor. Isso dá um tempo maior para que você faça uma diligência maior na empresa. E se essa empresa, por algum motivo, né, esse é um investimento difícil, né, gente? Se pegar a estatística aqui, 92% do tempo dá errado. Investimento em venture capital. Essa é a nova estatística que está aí. Então você não fica, ainda mais em Brasil, isso é importante por quê? Porque se você investir numa empresa, você é uma grande corporação, um grande fundo que tem recursos, e essa startup, se ela não teve sucesso, ela não vai ter mais recursos. E tem algum liability daquele lado ali, eles vão para cima de quem está dentro do corpo, né, de quem está dentro da estrutura societária. Se você vê que a empresa não está indo bem, você simplesmente não exerce o seu direito de converter aquilo em equity. Então, o mútuo conversível, ele acaba sendo como meio, quase como uma opção, onde você adiantou o dinheiro e lá na frente você tem a opção de converter aquilo em equity. Ou seja, você consegue, de uma certa forma, gerenciar melhor o risco que isso aqui traz para dentro dessa estrutura. E aí, o que o pessoal faz, além disso daqui, né, que é uma prática muito conhecida, é o investimento. No Brasil, a indústria de fundos no Brasil, ela é regulada. Então você monta um FIP, por exemplo, um fundo de investimento em participações, e dali você faz investimentos. Então o que a gente vê cada vez mais são os CVCs, né, também com um FIP, né, também com esse veículo para poder fazer investimentos aí da forma adequada. No nosso caso, nós temos dois bolsos. A gente investe tanto do balanço da Oxygen, né, no caso da que a gente fala um pouquinho mais para frente da jornada de investimentos, quanto da incubação, quanto de uma estrutura via FIP, né, que é para a gente fazer esse investimento de uma forma mais, digamos assim, organizada. Existem benefícios. Então você faz via FIP, via mútuo conversível. Então o recurso disso para chegar para o investidor, ele é bem, como é que fala, tem várias camadas de proteção, inclusive uma proteção fiduciária aí. Então é algo que a gente usa. Agora, tudo tem seu trade-off na vida, né? Você investir, fazer investimento de um FIP, por exemplo, fora do Brasil, é uma complicação. Por quê? Porque o FIP, por ser estar no Brasil e ser de uma indústria regulada, ele tem algumas exigências. Information rights, por exemplo, dentre outras coisas, que podem dificultar o investimento em veículos, né, em oportunidades fora do Brasil. Então, para isso, a gente também tem já temos uma alternativa aqui que a gente consegue fazer esse investimento e não ter essas dificuldades que um FIP traz. Né, a gente sempre tem essas discussões, inclusive dentro da BVCAP, né, para ver como é que a gente continua facilitando, né, essas estruturas para que a gente fomente ainda mais os investimentos em startups, que é o que está precisando. Mas, na tua pergunta, sim, tem outras coisas que dá para ser feitas aqui, Doug.
Do ponto de vista menos técnico da área de investimento em si, mas do comportamento e atuação, né, que a gente propõe, vocês até brincaram com o Chief Ecosystem Officer aí da história, vocês citam muito o Peter Drucker, eu gosto muito do Steve Blank, que é o Get Out of the Building. Então, assim, é barriga no balcão, tem que ir ouvir empreendedor, porque eu acho que é algo que as corporações são excelentes para fazer uma série de coisas para resolver milhões de problemas no mundo, mas muitas vezes a gente sente, ou já ouviu de alguns empreendedores, um pouco de que falta um pouco, que a empatia da grande corporação com o empreendedor é algo que pode melhorar. Então, ir para campo, ouvir empreendedor, ir para campo, conectar com fundos, tanto no Brasil quanto fora. A gente
meu, fomos a todos os hubs e ecossistemas de inovação, todos não, mas assim, nos principais chaves das regiões do Brasil, né? Depois a gente vai para fora fazer isso também. Por quê? Porque a gente quer viajar e quer ir no evento? Não, a gente vem para cá, conversa com 30, 40 startups, 10, 12 fundos, para entender quem está conectado na nossa tese. Não existe essa prática dentro do escritório, né? Se você não for a campo, não for conversar com as pessoas, entender de fato o que, que é importante para os empreendedores e de que forma a gente pode ajudar e quem está indo na mesma direção para a gente convidar para trabalhar junto, por quê? Pelo aspecto de parceria e composição de rodada, as coisas ficam mais difíceis, né?
Perfeito. E aí eu vou perguntar, em vez de deixar o Arthur falar, vou pedir para o Paulo falar do Arthur. O Arthur, com essa cabeça de M&A, que ele certamente tinha, como é que ele foi para esse mundo de deal colaborativo?
Você quer que eu fale, é isso. Você vai me colocar nessa sinuca com o meu chefe, tá bom. Vamos lá. Eu sempre falo, já falei isso muitas vezes com o Arthur e todas as oportunidades que as pessoas me perguntam sobre a experiência aqui, eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de trabalhar com uma pessoa que aprende muito rápido e que está disposta a entender o que está acontecendo e abrir mão, ou seja, botar a caixa de ferramenta dele, o repertório dele um pouquinho de lado para entender que está jogando um esporte diferente, né? Então, muitas vezes, para um executivo mais sênior, pode ser difícil e doloroso esse processo de abrir mão do lugar do saber e de toda uma trajetória já conquistada para começar uma prática nova, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E eu acho que esse processo, quando a gente está falando de inovação, esse tipo de flexibilidade e agilidade para aprender e o apetite para aprender faz muita diferença nessa prática, né? Porque se você chegar no lugar do já sei, vai doer. Você pode até fazer, mas vai doer mais.
Uhum. Arthur, você quer direito de resposta? Posso seguir em frente?
Não, depois eu faço isso aqui, quando nós estivermos eu e o Paulo aqui. Brincadeira, Diana. Não, o que eu complementaria aqui é que eu tenho todo esse lado de corporação, mas eu também empreendo, né? Então, eu tenho um negócio com um sócio já tem 6 anos, né? Em energia solar. Então, eu conheço um pouco das dores do outro lado. É engraçado, curioso, quando a gente estava estruturando a Oxygen, e eu falava para o conselho, né? E para o meu CEO na época, falei assim: olha, a dificuldade que nós vamos ter aqui é encontrar pessoas que tenham esse mindset. Encontrar a pessoa que vai liderar essa iniciativa aqui é desafiador, porque a gente não tem esse mindset dentro da corporação. Tem que achar alguém de mercado. Eu estava dando um tiro no próprio pé sem saber, né? Porque depois eu fui convidado para tocar essa iniciativa. Mas eu acho que o que me ajudou, né? Acho que tem que ter muita humildade, né? Acho que o Paulo usa bem o termo, né? Barriga no balcão, a gente, poxa, vai em tudo que é ecossistema de startup, conversa com todo mundo. Eu acho que é um ambiente novo, tem que tatear de uma forma diferente. Estou sempre aprendendo, continuo aprendendo, apesar da gente, enfim, vir de uma forma estruturada. A gente, como o Paulo comentou, a gente muda bastante coisa, está pivotando aqui e ali, vamos continuar, não tenho dúvida disso, né? Acho que todo dia é um aprendizado novo, não é fácil, mas eu acho que eu sempre fui muito incomodado também com o status quo de grandes empresas, no sentido de, poxa, não é possível fazer isso aqui com mais eficiência. Eu sempre fui um cara de muita execução, né? A prática de M&A, o que eu mais gostava não era fazer as aquisições ou os investimentos, mas trabalhar no post-deal integration, no caso, né? Assim, pô, agora, o que faz com esse negócio aqui? Coisa que eu não fazia no banco. Então, eu saí do banco para ir para a indústria, né, para trabalhar em M&A de indústria, porque eu queria ver o D mais um. Sempre fui uma pessoa muito de execução. Acho que isso ajuda bastante nesse mundo que eu estou. Essa
para mim fez toda a diferença agora. Já entendi mais um pouquinho lá.
Eu diria que o time dele faz muita diferença também.
boa, Paulo. Tem que falar isso. Aqui também, o time do Doug também faz muita diferença.
Pessoas espertas colocam pessoas mais inteligentes que elas para trabalhar para elas, não é isso, Adriana? Então, assim, é o que eu fiz.
Maravilha. Deixa eu provocar, então, aqui, voltar um pouco do que a gente tinha roteirizado aqui. Eu organizei isso para não me perder. Tem 3 coisas que eu escuto direto e vocês vão ter que me ajudar a dissecar isso para a nossa audiência. Primeira as empresas deviam fazer venture building, que elas sabem fazer, e não CVC. É um comentário que eu tenho ouvido de várias pessoas, não de uma só. A segunda é justamente que as empresas tem tratado o CVC como um mini M&A, né? Uma fusão e aquisição, e que deveria, enfim, funcionar, porque não funciona. E a terceira é tratar o CVC como Open Innovation, que vocês falaram, continua na empresa mãe, o Open Innovation. Tal. Então, eu queria que vocês comentassem essas três, talvez, armadilhas, não armadilhas, são armadilhas?
Olha, se você... Eu vou começar do começo aqui, tá? Eu vou até anotar aqui. Você começou perguntando do Venture Building, tá bom. Isso. Bom, primeiro que assim, se as pessoas têm dificuldades com Corporate Venture Capital, meu Deus do céu, vocês não sabem, vocês não têm, imagino que é o Corporate Venture Building. É muito mais difícil, muito mais desafiador, tá? Essa foi uma referência que a gente, quando fez a nossa análise, né, estava fazendo estudo, né, essa gestação, que foi onde a gente teve mais dificuldade em encontrar quem estava fazendo bem feito. A gente se inspirou muito na Chemovator, que é a incubadora da BASF, né, que fica na Alemanha, lá, é trocada pelo Marcus Bold, que foi uma referência muito grande para a gente. Mas, voltando, né, o porquê que é tão difícil o Venture Building? Primeiro, você precisa saber se você quer, você precisa da iniciativa de Venture Building, né? Para a gente tinha uma caracterização muito óbvia. A gente tem uma estratégia de inside out, como é que a gente tira negócios de dentro do parent company, e uma estratégia outside in, como é que a gente traz coisas de fora para dentro, que é o CVC. Então a gente começou assim, depois a gente criou a jornada de investimentos ou aceleração no meio, né, que a gente comenta depois. Mas esse inside out, ele é muito complexo. E por que que ele é complexo? Porque iniciativas que nasceram dentro de grandes corporações, elas já têm uma série de vícios, né, de grandes corporações. Eu vou... Não me entenda mal pela palavra vício, mas elas nascem com uma estrutura completamente diferente. Então, o que a gente viu, e quando a gente tirou, né, tiramos alguns desses negócios de dentro do parent company para a Oxygen, a gente viu alguns deles em estágios de maturidade diferentes, e quanto mais maduro, ou seja, mais tempo dentro da organização, mais difícil foi. E por quê? Porque primeiro começa pelo mindset das pessoas, né? Então, você tem uma pessoa que está ali, que é o líder dessa iniciativa, né, que vira um co-founder quando ele vem para esse lado aqui da mesa, digamos assim. Ele é uma pessoa que tem, essa pessoa está dentro da corporação já há muitos anos, ela tem um mindset completamente diferente. Então, assim, poxa, ela utiliza as consultorias mais caras, ela terceiriza grande parte, ela usa várias áreas da empresa, ela não tem esse mindset de startup. A gente até brinca, né, que quando a gente traz para o lado de cá da mesa, a gente fala assim, pô, isso aqui não é empreender em Beverly Hills. Né, assim, você não tem mais acesso a uma McKinsey da vida, a uma BCG. Se tem algum problema, você vai falar com a área XPTO ali, você vai pedir ajuda para Deus e o mundo. Não, desse lado de cá é diferente. Se antes você tinha um orçamento, você estourava esse orçamento, o máximo que poderia acontecer com você receber um bônus menor no final do ano, agora você quebrou a empresa. Essa mudança de mindset, ela não é trivial. Não é trivial. Como é que a gente começou a trabalhar isso? Poxa, a gente está vindo um founder de dentro da nave-mãe aqui, a gente vai para o mercado para pegar outro. Ou pega dois de mercado. Né, que a gente tem feito também ultimamente. Então, assim, você tem que ter essa composição, porque essa mudança de mindset, ela é grande. A gente teve de tudo, né? A gente teve, assim, iniciativas que estavam, que, assim, toda a parte tecnológica estava terceirizada para consultorias. O que a gente fez? Poxa, vamos chamar aqui, contratamos desenvolvedores de produtos que está com a gente hoje dentro da Oxygen para falar o seguinte, olha, isso é necessário, isso não é necessário. A gente já reduziu o custo, a gente reduziu, internalizou esse conhecimento que não estava. Então, assim, é uma jornada, Adriana, não é tão simples, né? É, para mim, assim, acho que o grande desafio é essa mudança de mindset. Outra coisa, grande de grandes corporações, né, o pessoal trabalha muito no produto. Olha, esse produto vai falar, vai sair andando aqui se deixar ele. Só que eles não fazem o product market fit. Tá bom, para a sua grande corporação, ela era uma cliente, né? Agora, vamos ver se de fato tem demanda no mercado. Vamos ver se tem um product market fit, propriamente dito. Que a gente vê que não tem. Por quê? Porque eles ficam desenvolvendo o produto. E o que uma startup hoje faz? Ela faz um MVP e fala assim, vamos testar. Já fala com o cliente, vamos lá. Esse tipo de mentalidade não tem dentro de uma grande corporação. Então, assim, estou citando dois exemplos aqui, tá? Essa questão do mindset aqui de empreendedor, a alocação de recursos e como estruturar uma iniciativa. É muito mais complicado. E eu acho que um grande ponto é saber, assim, você precisa, de fato, de um Venture Building? No nosso caso, a nossa tese é uma tese específica, porque o nosso Parent Company é uma empresa química, então, poxa, a gente tem temas como CO2 to Chemicals, Biomass to Chemicals, novos materiais, biotecnologia. E eu gostaria muito de poder empregar todo o recurso que nós temos disponível no Brasil, mas a realidade é que não dá. Por quê? Porque a gente não tem tantas iniciativas. Então, o Venture Building ajuda a gente, inclusive, haver algum tema que a gente acha interessante e que às vezes tem um desenvolvedor que está dentro de um ICT, com às vezes alguém do parent company aqui, e a gente incube eles. Fala assim, não, olha, você se preocupa com a parte técnica. Eu vou fazer para você toda a parte, pô, marketing, Paulo está aqui. Paulo, olha, o marketing, a gente tem desenvolvedor de produto, a gente tem pessoas de finanças, a gente vai te ajudar nessa estruturação, colocação do seu produto, você vai trabalhar na parte técnica. Então, o Venture Building para a gente tem uma razão, tem um motivo, pela nossa tese de investimento. Então, assim, acho que as empresas, né, que a gente tem visto muito, elas têm que entender se, de fato, elas precisam de um Venture Building. Do contrário, vai para o mercado. Tá?
Certo.
Vou parar aqui, senão eu falo até amanhã desse tema, Adriana.
Perfeito. Só deixar claro que o ICT...
Ou começa a chorar aqui também, né? Um dos dois.
Não, chorar não pode. A gente não teve esse caso ainda. Chorar, não. Eu tenho que ficar animado. Não, mas só complementando o ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia, caso alguém não saiba. Paulo.
Não, eu só ia complementar que, assim, aqui no Web Summit a gente participou de um round table em que eu levantei o tema que era se Venture Building é hype ou não é. E levantei as 20 principais dores, que são 20 principais perguntas. Falei, amigos, temos essas dores, estamos vivendo esses desafios, vou contar com inteligência coletiva, me ajudem. Todo mundo tem as mesmas dores. Ninguém tinha as respostas. Tem muito pouco track record, tem muito pouco histórico, tem muito pouca bibliografia, tem muito pouco estudo estruturado sobre como fazer isso. Então está todo mundo tentando. Isso é uma coisa, assim, está todo mundo na fase de experiência. A gente tem um desafio de originação grande dentro da companhia, e tem um aspecto que é muito curioso, que é o seguinte: normalmente, projetos que nascem dentro da corporação, existe um apego estrutural dentro da companhia também, né? Então, por exemplo, é muito difícil para uma corporação que tem uma prática de venture building e cria 10, 12, 15 negócios, vamos dizer assim, ao longo do tempo, quando você tiver que matar um negócio desse, é uma dor muito grande, sendo que esse jogo é um jogo de risco. Sendo que esse jogo você precisa trabalhar um pouco mais a mentalidade de portfólio, que é entender que de 10 empresas, sei lá, 6, talvez 7 não vão dar certo, 6 não vão dar certo, 2 vão dar meio de lado, vão dar, e 2 vão compensar o resto. Então tem toda uma mentalidade para avaliação que não faz parte. Como é que você chega para o board e fala assim, olha, a gente criou 10 empresas, mas matou 7? Sabe, isso volta com um peso muito grande, e isso é uma pergunta que a gente ainda não conseguiu nenhuma resposta, assim, de que quem descobrir, por favor, estiver ouvindo, compartilhe com a gente.
Assim.
Brito, tinha outras duas perguntas.
Eu acho que a questão do Open Innovation talvez seja mais forte do que essa do M&A. O M&A era um pouco para cutucar o teu retrospecto aí.
Não, perfeito. Duas frases, então, no M&A, e depois eu já toco na questão do Open Innovation. Eu acho que, assim, né, na provocação de que CVC se assemelha muito com o M&A, né, as empresas tratam dessa forma, é completamente diferente. Você fazer um deal em VC, né, em Venture Capital, ali em Corporate Venture Capital, primeiro, por exemplo, no nosso caso, a gente não tem mandato para ser controlador. E VC não quer ser controlador. Acho que isso é, de novo, um jogo de colaboração. Né? Quem que você quer que esteja, que tenha o controle da companhia, são os founders. O M&A é uma prática onde você quer desenhar um path to control. Então, no VC, o jogo é diferente. No M&A, se você tiver os recursos, você compra a empresa. Você pode ser, a Apple quer comprar a BP. Poxa, mas a Apple não entende nada de oil and gas. Só tem um recurso, só vai comprar. Por quê? Porque a BP já roda uma empresa, né, já é uma empresa grande. No mundo de venture capital, você tem que encontrar o deal e entrar no deal. Get into the deal. Por quê? Porque é tudo sindicalizado. Então você tem que trazer para a mesa algo diferente, porque dinheiro, por incrível que pareça, todo mundo tem, né? A gente fala isso, às vezes a gente discuta, mas essa é a realidade. Então como é que a gente se diferencia? A gente fala assim, olha, primeiro, a gente tem uma regra até, né, dentro da Oxygen, que é o seguinte: a gente só investe se a gente puder ajudar. Então a gente fala, poxa, tem uma startup de XPTO aqui, e legal, ela está no segmento de biopolímeros, legal, nossa nave-mãe aqui é a maior produtora de biopolímeros do mundo, perfeito, a gente tem como ajudar, eu consigo alavancar o que a gente chama de subject matter expertise dentro da corporação para ajudar vocês, ou eu consigo fazer aqui alguma coisa, enfim, ajudar com canal de distribuição, com customer base, com uma estratégia de go-to-market, o que quer que seja, mas você tem que trazer para mim algo diferente. Então a diferença do M&A para o VC de novo, M&A é um jogo em que você quer o controle. É bem diferente, né? VC é um jogo de colaboração. Então, é bem diferente. Eu passei nessa gestação, enquanto estava estruturando isso aqui tudo, eu tive este tempo, mais um tempo de adequação ao que é fazer negócio em venture capital, né? Que é esse getting to the deal. Então, não é tão simples. Na segunda parte da pergunta aqui, que você pergunta, estou até olhando aqui, eu anotei quando você falou, Open Innovation, né? Que, trata com o CVC como se fosse Open Innovation. Também é um bicho diferente, né? Eu diria que o CVC, ele é a ponta da lança do Open Innovation, né? O Corporate Venture Capital aqui, ela é um dos mecanismos que Open Innovation tem para ter acesso de uma forma mais rápida e muitas vezes mais assertiva a novas tecnologias, né? E você sempre vai ter essa discussão, e a gente tem essa discussão, porque a gente tem um veículo de venture building dentro de casa. É o famoso buy versus build, né? Que todo mundo comenta. Poxa, você vai investir nisso daqui, você vai fazer. Né? E o que a gente está fazendo aqui é um pouco dos dois. Peraí, se já tem uma iniciativa no mercado, que já está andando um pouco, já tem a tecnologia que eu quero, mas eles precisam de um banho de loja, precisam de apoio, poxa, eu vou entrar aqui de cabeça, eu vou ter uma participação minoritária e vou ajudá-los a desenvolver esse negócio aqui, porque, poxa, acho que vai ser super interessante. Ao invés de vou para dentro de casa e vou construir isso aqui do zero, que vai levar mais tempo, vai gastar mais dinheiro e tudo mais. Então, você acaba entrando um pouco no meio dessas duas coisas. Então, assim, hoje, quando a gente olha Corporate Venture Capital e olha a prática de Open Innovation, de novo, acho que o Open Innovation sempre teve uma dificuldade em mostrar o resultado. Eu acho que o Corporate Venture Capital ajuda a tangibilizar esse resultado, né? E o papel do Open Innovation é um papel crucial. Se me perguntar como é que vai ser no futuro Open Innovation, vai estar dentro de todas as áreas. Não vai existir mais uma área chamada Open Innovation, ela vai estar permeabilizada em todo mundo ali, né? Que você trazer todo o ecossistema para dentro da corporação e ajudar dentro da prática de inovação. A gente sabe que isso faz muito mais sentido do que empresa que é fechada. Então, de novo, não é... Corporate Venture Capital não é como Open Innovation, né? Assim, ele é uma prática, é a ponta da lança do Open Innovation e requer um mindset e um approach diferente também, tá? Não sei se eu respondi. Paulo quer trazer um pouquinho de Open Innovation aqui, fica à vontade também.
Eu acho que a gente tem aqui um aspecto importante, que é uma inversão de uma premissa, tá? Eu acho que o Open Innovation está mais conectado ao core business da companhia e às necessidades da companhia, e ao dia a dia, né? A gente está olhando mais para uma visão de futuro, menos para servir uma dor da companhia, mas mais como oportunidades para levar as empresas que a gente investe a mercado e gerar valor em longo prazo pelo resultado dos investimentos que a gente faz. Essa inversão do direcionamento muda muito o nosso jeito de atuar, especificamente. Eu estou falando do modelo que a Oxygen toca, né? Quando a gente fala aqui da prática de venture building, por exemplo, a gente não cria a empresa para colocar para dentro da parent company, a gente cria para levá-la a mercado, né? A gente investe em empresas que a gente vai oferecer os serviços que podem ser convenientes para a nossa parent company, mas para outras indústrias. Então, a gente olha muito para fora, mais para fora do que para dentro. Quando existe um movimento predominante de olhar mais para dentro do que para fora, de atender mais a dor direta da companhia. Então, essa inversão muda toda a dinâmica dos três mecanismos que a gente roda, né?
Se você for colocar, né, só complementando, né, horizontes 1, 2 e 3, né, então, assim, nessa lógica, poxa, o Open Innovation está ali, está olhando para o 1,5, né, e o CVC está ali no 2, 3, né. Eu diria até que as grandes corporações, se você não tiver, vou rephrase aqui, se você não tiver acesso ao ecossistema de startup, fica até difícil você entender quais são os horizontes 2 e 3 hoje em dia, né, porque até ali você vai ter dificuldade. Hoje o Open Innovation está olhando numa perspectiva de dentro da corporação, claro, sempre olhando para fora o que está acontecendo, mas como você ainda está, né, assim, dentro do limite de baterias da sua organização, o CVC está fora. Está fora. Então acho que ajuda até em entender o que é o H2 e o H3 para que você possa de fato tomar as ações necessárias para trazer isso para dentro da corporação.
Só uma coisa, aqui a gente não tem juízo de valor, tá? A gente escolheu esse caminho. A gente falou tudo da estratégia, do desenho. A gente escolheu esse jeito. Existem outros jeitos. Existem veículos de corporate venture capital, de venture building, etc., que estão ali para servir o H1, etc., e fazem isso bem feito. Não quer dizer que é melhor ou pior. A gente definiu esse caminho como o mais interessante, dada a nossa estratégia. Então, por isso, aquelas perguntas que a gente fez no início.
Isso está no charter, que vocês comentaram, que eu comentei com vocês. Essa definição está no charter. Você vai investir aonde? São esses segmentos, esse estágio de maturidade, esse nível de inovação. Tem que estar definido.
Perfeito, perfeito. Não, é muito importante isso trazendo, né? Porque, na verdade, no final do dia, a estratégia é um modelo de decisão, assim, né? E foi a escolha que vocês tomaram e não tem, como o Paulo falou, não tem juízo de valor sobre isso. Eu queria puxar aqui a bola para a gente avançar, tentando complementar o desenho, né, desse bicho excêntrico, dessa fauna para a nossa audiência, que a gente falou um pouquinho lá no começo. Queria puxar aqui para vocês contar um pouquinho para a gente sobre a proposta com aceleração, no caso de vocês. Qual que é o papel disso? Tem uma lógica de pipeline de algum modo? Quais expectativas e como que isso está andando hoje? Se puderem destacar um pouquinho sobre esse tema, para a gente, acho que pode ser interessante.
Claro. A gente começou com uma definição bem clara, né? CVB e CVC, né? A gente tinha essas duas grandes caixas aqui, né? E isso foi uma das coisas que a gente pivotou. A gente viu a oportunidade e enfim, algumas dos benefícios que um programa de aceleração, que a gente hoje chama de jornada de investimento, poderia trazer para a gente, né? Se no CVB a gente tem essa estratégia do inside out, que é tirar coisas de dentro da grande corporação para fora, né? Projetos que têm o potencial de virarem empresas, digamos assim, e o CVC é o outside in, ou seja, o que eu vou trazer de fora para dentro aqui, a aceleração estava ali meio que no meio do caminho. E por que isso, né? A gente identificou que um dos grandes desafios hoje de investimento em venture capital é que as rodadas de investimento são muito rápidas. Então, você, às vezes, até 2021/22 ali, você pega um ecossistema bem desenvolvido como o Vale do Silício, tem rodada de investimento que durou 6-7 semanas. Isso quer dizer que do momento que você encontrou aquela oportunidade, que você riscou o cheque para aquela empresa, assinou todos os documentos, toda a documentação, se passaram 6-7 semanas. Isso é muito complexo de ver. Você não vê isso, não é um M&A, né? Isso, o M&A é completamente diferente disso aqui. O que a gente gosta do programa de aceleração? O programa de aceleração é um programa, primeiro, que a gente passa mais tempo com essas empresas, né? É um programa onde a gente olha iniciativas interessantes em que a gente não necessariamente quer começar do zero num venture building, por exemplo, mas que a gente consegue ter uma ênfase, né, ali, a gente consegue ajudar de uma forma mais efetiva do que dentro de um corporate venture capital, que está na outra ponta, né? Então imagina que um está na esquerda, um está na direita, a seleção está ali no meio, eu acho que é interessante. Mas a gente viu algumas dificuldades, né? A gente rodou o primeiro batch o ano passado, né, do Oxygen Labs, por exemplo, a gente teve um excelente programa, e nós selecionamos 6 empresas para estar ali com a gente, ao final a gente acabou investindo em 3, só que a gente viu que uma das dores ali que essas startups tinham, né, e muitas outras também, é que elas não estavam preparadas para receber o nosso cheque. Assim, e parece uma coisa simples, mas não é simples, né? Você tem uma série de elementos que você precisa estar ali prontos para que você possa chegar nesse ponto. Então ficou muito claro para a gente, poxa, por que não ajudar nesta fase? Então o programa que a gente está rodando esse ano, por exemplo, nesse novo batch aqui, a gente está fazendo uma jornada de investimentos para preparar essas empresas para o fundraising. Então, assim, a gente tem já regras bem estabelecidas, quais que serão os entregáveis ao longo desse programa, e ao final desse programa a gente quer que não apenas essas empresas estejam aptas a receber o nosso cheque, pode acontecer em qualquer momento do programa, mas que ao final, quando a gente trouxer vários outros VCs e vários outros CVCs para o nosso evento, já estão convidados, tá, Doug e Adriana, by the way, quando chegarem nesse dia, elas estejam aptas a receber cheque de terceiros, que é o que a gente quer. A gente mais quer que não nós apenas sejamos os investimos nessas empresas, mas outros também. Isso traz novas composições, abre mais porta para essas startups e traz um selo diferente, um carimbo de um outro investidor que não seja só Oxygen. Então, o nosso programa, ele é um programa em que ele dá bastante trabalho no bom sentido, tá, Doug? Né? Voltando para a sua pergunta, onde assim praticamente todas as pessoas hoje de Oxygen se envolvem nesse programa, é um programa super, né, o nosso Labs aqui, ele é super estruturado nesse sentido, e é um programa onde a gente quer fazer o quê? Ajudar e deixar essas empresas para que elas estejam aptas para receber esse investimento, não apenas de Oxygen, mas de terceiros também, ao final do programa. Tá, de uma forma bem rápida e bem resumida aqui.
Posso ir? Vamos lá. Só para a gente, uma definição aqui que eu acho que é importante, programas de aceleração são fundamentais para que as corporações ganhem mais maturidade no relacionamento com startups e para que as startups aprendam a se relacionar com corporações. Legal para caramba, isso cumpre um papel no estágio mais inicial das startups, de menor maturidade, etc. Beleza,
Então, a gente, de novo, não tem um juízo de valor, é só uma complementação que tem, inclusive, mais a ver com a nossa vocação, que são startups que estão num estágio um pouquinho mais maduro. E aí, você pode ter uma jornada que é, você lista uma série de problemas ou desafios que essa corporação, que o patrocinador tem, e chama as startups para resolver aqueles desafios, ou seja, é sobre as dores da corporação. Ou você pode descobrir quais são as dores das startups. E aí você faz um programa que é startup-centric, founder-centric, e não corporate-centric. De novo, a gente inverte a premissa. A gente vai lá, a gente não olha para cá, né? A gente olha para cá quando a gente alinha na tese. Alinhado pela tese, a gente está livre para ir para o mercado. Então, o que acontece? A primeira jornada ela foi uma jornada generalista. E a gente sente que em 4, 5 meses, primeiro, você não pode ocupar muito o founder. O founder já tem que botar um negócio de pé. Então, assim, você não pode. O founder de startup boa não tem tempo. Se ele tiver tempo, é porque o negócio está indo mal, né? Então, assim, não vamos criar um programa generalista que passa por tudo, porque provavelmente esse cara já passou, ou essa empreendedora já passou por um programa de aceleração, ou ele está vinculado a uma série de programas. Existem vários que são ótimos. Vamos aproveitar que a gente é um veículo especializado e que a gente tem um time aqui dedicado, né? Tem 16 pessoas de todos os campos de conhecimento justamente para aportar nessas empresas e ajudá-las nessa dor específica. Do momento em que a gente decidiu investir na empresa ao momento que a gente conseguiu investir nas empresas, o trabalho para arrumar a casa foi complexo e vai ser sempre. Por quê? Porque o founder ou a founder está muito preocupado em fazer o negócio acontecer. Então, a gente acha que a gente pode ajudar mais dessa forma e também é um topo de funil para a gente, né? É uma liga de acesso, né? É como se fosse a Copa São Paulo de Júnior, né? A gente está fazendo um primeiro momento, que é um cheque um pouco menor, para justamente, potencialmente, ter empresas que vão acessar o investimento do CVC, por exemplo, ou de outros investidores.
Posso jogar uma pimenta aqui? Porque o Paulo é muito polido, eu vou jogar uma pimenta aqui nessa discussão como um todo. Eu acho que até o termo aceleração ele ficou um termo muito batido, porque várias empresas começaram a fazer, e acho que como o Paulo colocou bem, pensando nelas. Em como, poxa, temos essa dificuldade aqui, quase como um challenge, vamos chamar aqui, fazer um programa de aceleração e ver quais startups podem nos ajudar a resolver um problema nosso. Nosso foco é outro. Nós estamos aqui para desenvolver as empresas, as startups, e não nosso parent company. E eu acho que esse fato de que sempre foi uma coisa muito centralizada na corporação deixou o adjetivo aceleração ficou muito, muito batido. Né? Então, tanto que a gente aqui, né, Paulo até fez a provocação de a gente até mudar um pouco esse jargão. E nós temos hoje uma jornada de investimentos. Não é um programa de aceleração, é uma jornada de investimentos. Jornada de investimentos Oxygen Labs. Né? É o que a gente está se propondo a fazer. Porque, de novo, o nosso foco é na startup. Não, elas não estão aqui para resolver um problema da nossa parent company, elas estão aqui para ser desenvolvidas, para ao final do programa poderem receber um cheque nosso e de outros, e de terceiros, que nós vamos trazer inclusive para a mesa para conversar com elas. Então é um formato diferente que a gente está fazendo aqui. Muito existe assim, uma... né, depois de pensar muito e ver muita coisa que tem no mercado.
Existe uma assimetria muito grande nessa relação, né? A corporação é um bicho muito grande na relação com os founders, né? Então a gente está quase que como um buffer nessa história, né? A gente faz um pouco dessa mediação, acho que isso é uma coisa importante. Tem programa de aceleração que está na linha do marketing, né? E aí isso é um negócio complicado também, né? Mas a gente não precisa entrar nessa agenda, porque senão não é problema nosso, já acontece.
Pô, mas isso é uma pauta boa para a gente discutir depois, vamos discutir mais isso. Eu gostei da analogia com a Copa São Paulo de Júniors. Eu estive com o Paulo agora recentemente aí no Web Summit, recentemente é conhecido como ontem, né? E a gente falou bastante de futebol, mas não vamos entrar nesse assunto aqui, que em geral dá briga, né, Douglas? Dá briga, mas vamos lá. Voou, mas passamos pelas três coisas. Acho que isso aqui vai abrir muitas, vai dar muito insight para a nossa audiência, porque a gente falou bastante de corporate venture capital, falamos bastante de corporate venture building e de jornada de investimento, outrora conhecida como aceleração, é que nem o ex-sprints, né? A ex-aceleração. Mas essa questão do centrado em quem? Na corporação ou na startup faz realmente toda a diferença. Então, agora a gente vai no nosso bloquinho light aqui de perguntas, que é light, mas vai dar para o pessoal muitos insights sobre quem vocês são e por que vocês estão conseguindo fazer o que vocês estão fazendo. Essa é a nossa aposta, né? Esse bloco extra management. E vou pedir, então, indicações para vocês que são fora do mundo específico que a gente está conversando. Então, a primeira indicação, vou pedir, vou por ordem alfabética, não por ordem de hierarquia, tá? É ordem alfabética, que fique claro, se você chamasse Zé Arthur, você ia ficar por último.
Tá bom. Alfabético de nome ou sobrenome? Se for sobrenome...
Meu nome.
Tá bom. Então,
vamos lá, um livro. Então, Arthur começa, Paulo depois divide o seu.
Alquimia do Ar, Thomas Hager.
Você está lendo agora ou foi um livro que...
Já li. É um livro espetacular que fala do advento da química de alta pressão e temperatura, o que permitiu o boom populacional do mundo. Então, onde nós fomos de um problema para uma solução, né, que começa no começo do século XIX. Extremamente interessante esse livro, fala de pessoas que corrigiam Einstein. É muito interessante.
Muito bom, hein? Paulo?
Bom, eu estou lendo um que só o título já vai definir. Eu estou no segundo capítulo ainda, mas é o novo livro da Mariana Mazzucato, que eu adoro, que se chama A Grande Falácia, Como a Indústria da Consultoria Enfraquece as Empresas, Infantiliza Governos, Distorce a Economia.
Muito bom.
Devo dizer que no nosso conselho editorial esse livro tem sido assunto.
Preciso falar por que eu estou lendo esse livro, ou o que eu acho dele? Não, né? Eu acho que o título já define.
Melhor não, né? Vamos lá. Um filme ou série? Ou os dois. Pode ser os dois também. Arthur.
Precisa ser algo que eu estou vendo agora, não, né? Ou um filme não. Que eu gosto? Pode ser um filme não. Que eu gosto?
Pode ser, ou você pode optar pelo que está agora, está vendo agora, ou o melhor da sua vida, que mais te marcou. Isso aí não importa.
Perfume de Mulher.
Ah, gostei. Muito bom. Filme do Al Pacino. E por que te marcou? Só explica por que te marcou.
O discurso do Al Pacino, no final do filme, quando ele está ajudando o cuidador dele, que ele está ali passando por uma sabatina na frente de todo o colégio interno, aquele board school nos Estados Unidos, né? Aquela cena bem característica, e mostra o princípio, né, do garoto ali, que ele não abre mão dos princípios dele, e o Al Pacino ali, no caso, o personagem do Al Pacino ajuda muito ele com um discurso extremamente... ele é muito... Um discurso muito bom, vou deixar assim para não usar outro adjetivo, um discurso muito bom, muito convincente.
Muito convincente. Mas é interessante o convívio das gerações ali, né? Que eu acho que falta um monte de coisa que está acontecendo na área de vocês, que convivem com gerações diferentes também, com tudo que a gente tem vivido nas empresas.
No meu caso, eu sou bem mais jovem que o Paulo, então são gerações diferentes que nós temos dentro do Oxígeno.
É verdade. Vamos lá, Paulo.
As nossas respostas vão revelar as diferenças. Eu estou muito, muito, muito impactado por dois filmes da nova safra que tiveram no Oscar. Eu vi Zona de Interesse no último fim de semana e é muito forte, é muito brilhante. É um argumento. Todo mundo já viu um milhão de filmes sobre a Segunda Guerra, mas esse é uma das abordagens mais criativas e intensas que eu já vi. E a mesma atriz está no Anatomia de uma Queda, que é um filme maravilhoso sobre relacionamento. Acho que são dois filmes sensacionais.
Eu estou nessa também, apaixonada pela Anatomia de uma Queda. Uma música, ou uma banda, ou um compositor?
Essa é difícil, tem vários que eu gosto. Eu vou com...
Pode falar vários. Fala.
John Denver. Eu gosto muito de John Denver. Johnny Cash, e eu também gosto de um rock um pouco mais pesado. Eu vou colocar Metallica aí nessa lista também, só para ser um pouco diferente.
Tá vendo? Ó, você tá se revelando para as pessoas. Estamos entendendo mais de você. Paulo? Paulo congelou?
Eu acho que congelou.
Então vamos seguir, daqui a pouco ele...
Mas ó, eu vou responder, ele certamente ia falar, provavelmente, Elvis Presley ou... Alceu Valença. Paulo gosta desse, não, deixa ele voltar que ele responde.
Tá bom, vamos seguir aqui. Um esporte que gosta ou pratica?
correr com o meu filho de manhã. Voltou, nossa, Paulo.
Voltou, Paulo?
Tá. Eu voltei?
Você voltou. Você tinha ido pro além momentaneamente, o além digital aqui agora.
O que que eu perdi?
É uma música. Vamos ver se bate agora. Sabe aqueles jogos de casal do Silvio Santos, né?
Eu respondi por você, Paulo. Vamos ver se eu acertei.
Não, ele falou de Johnny Cash. Eu amo Johnny Cash, ele sabe disso. Mas, não, eu vou te responder. Eu tô ouvindo o que eu tô ouvindo recente, tá? Tem uma voz que marcou a década de 90 e início dos anos 2000 para mim, que é a Beth Gibbons, que era vocalista do Portishead. E ela lançou um disco solo agora, esse ano. E é maravilhoso. É a coisa mais linda. É? Coisa mais linda. Tem dois singles só. É maravilhoso. Maravilhoso.
Tá bom. E aí eu preciso perguntar se você gosta de Alceu Valença e Elvis Presley.
Elvis, sim. Alceu eu gosto dele mais do que das músicas. As músicas me pegam menos, mas eu gosto muito dele. Ele é um cara brilhante, né?
Já o Elvis, você não gosta muito dele, eu imagino.
Eu falei, mas eu gosto dos dois, viu, Adriano? Eu gosto dos dois, por isso que eu comentei.
Tá bom.
O Elvis tem outros elementos nessa história aí que a gente não precisa discutir agora.
É, não precisa, tudo bem. E o esporte que você pratica, o Arthur corre com o filho e você?
Eu corro quando eu posso. Eu corro para comer, eu malho para poder comer. É isso, como bom mineiro.
Muito bom. Quase não tem sotaque de mineiro, né? O Doug também é mineiro, também não tem muito sotaque, não. Vamos lá. Uma pessoa que você gostaria de ouvir nesse podcast. Tem que ser viva, porque tem algumas pessoas que trazem aqui o Einstein, o Aristóteles, aí não dá.
Nesse podcast aqui, tem que ser um brasileiro, né? Imagino.
Não, pode ser um estrangeiro. A gente poderia entrevistar com o Levin.
Eu vou falar um brasileiro aqui que... É um oráculo aqui do mundo, já que o nosso tema aqui é CVC, ele é um oráculo desse mundo. Carlos Crocom, da Qualcomm.
Tá. Bacana.
E eu queria falar de um cara que está fazendo um trabalho brilhante no ecossistema, que é o Pedro Valério, do Instituto Caldeira.
Muito bom nome também.
Está fazendo um trabalho gigante no Rio Grande do Sul, de articulação, trazendo o governo junto, tá demais. Assim, é um dos lugares... mais pulsantes do Brasil hoje é o Instituto Caldeira, assim, está fazendo um trabalho muito legal.
Não, e toda a organização do Rio Grande do Sul, né, em torno disso, eles estão. Tem planejamento lá em
cima. Eles conseguem. O que eles conseguem fazer ali eu não vi em nenhum outro local do Brasil, assim. Unir iniciativa pública, privada, prefeitura, estado, olha, muito legal. Muito
parece
legal mesmo.
Que todo mundo conseguiu conversar, né? Conseguiram mesmo conversar. Certo, aí nós temos umas perguntinhas aqui que são de entrevistados que deram ideias para a gente são duas aqui. Uma é o que a gente chama de pergunta da Beatriz, que é da CMO da Go Smiles. Beatriz, me deu um branco no sobrenome, Doug. Beatriz, nós vamos ter o branco. Oi? Eu também, né? Beatriz Cabral, exatamente. Beatriz Cabral. Que gosta de... O que ela faz por amor, que não tem nada a ver com bater meta, que ela quer sair do mundo de bater meta, mas se esforça muito para fazer tanto quanto se tivesse que bater meta. E no caso dela, é tocar trompete. Vocês têm isso, Arthur?
Uma coisa que eu faço que necessariamente me ajuda a bater metas. Um hobby, é isso?
Não, que então... você trata como se tivesse que bater meta naquilo, dá a prioridade igual... mas não tem que bater meta. Então, é mais gostoso, né? Por isso que eu traduzi aqui como por amor.
Arrumar as coisas na minha casa. Eu sou aquela pessoa que, assim, se quebrar alguma coisa, não tem que chamar ninguém. Eu tenho que me matar, mas eu tenho que fazer aquilo acontecer. Se quebra alguma coisa, eu tenho que consertar.
Ele arruma do escritório. Ele arruma do escritório. Ele arruma de todo mundo. Tem um muro... Tem um muro da vergonha lá, que é tudo que fica desarrumado, ele bota lá. É verdade.
Não é apenas organização, mas se quebrou alguma coisa, eu tenho que consertar. Eu sou assim. Eu tenho que consertar. Eu tenho que dar um jeito. Eu gosto muito disso. É uma meta. Eu tenho essa meta. Trato como se fosse uma meta.
Muito bom, uma meta autoimposta, né?
Aí quando eu não consigo, aí eu ligo para os universitários. A última vez eu quase consegui instalar um carregador de carro elétrico na minha casa. Aí eu fui até os. Eu fiz 95%, aí no finalzinho eu precisei chamar alguém ali, mas eu tinha que fazer eu mesmo.
Muito bom, adorei. Paulo, quero ver você se igualar agora a essa resposta, hein?
Não, eu sou newsletteiro, eu sou produtor de newsletter, é um hobby, não tenho nenhum interesse comercial sobre isso. Comecei em 2020, já são 200 edições, 199 edições, 200 não saiu porque eu estou aqui. Hoje são, acho que, 8 mil assinantes espontâneos, mas eu produzo uma newsletter semanal de conteúdo e referências criativas, música, filme, etc., artigos. Realmente é um hobby, mas é um comprometimento que eu tenho que é bem importante para mim. Assim, eu gosto bastante.
E que vira um veículo de aprendizado também, né? Quando você faz a pesquisa sobre... Dá o nome da newsletter.
Chama Marmitex. Tá no Substack. Se botar Paulo Imediato Marmitex aí, vocês vão chegar.
É ótimo, eu assino. Tá bom. E agora tem a pergunta da Melina Schur, do Moinhos de Vento, que falou que fica inventando coisas para se incomodar. Que é, assim, ela acha que está muito na zona de conforto e inventa alguma coisa. Então, por exemplo, ela não usa o espanhol para nada e ela resolveu aprender espanhol, embora não esteja no escopo dela do dia a dia. Arthur, tem alguma coisa assim?
Uma coisa para eu aprender que eu não uso no dia a dia.
É, para se incomodar. O termo foi isso, é para te tirar da zona do conforto.
Olha, eu confesso que eu nunca estou na zona de conforto, viu, Adriana? Assim, eu
trabalhar aos comigo.
Aos finais de semana... Essa é uma, acho que trabalhar com o Paulo é uma. Mas aos finais de semana eu olho o family business, à noite eu ajudo em casa. Olha, eu não eu vou te falar que eu não tenho tempo para ter uma nova coisa aqui, assim, para fazer, para ser muito sincero, viu? Essa eu vou ficar devendo. Acho que eu vou só trazer tudo que eu faço adicional aqui.
Mas a resposta é boa. A resposta é boa, eu acho que deu para entender. Paulo... Vamos ver se o Paulo tem tempo.
Não, somando a resposta do Arthur, acho assim, o ano passado foi um ano que a gente teve que colocar o oxigênio de pé e rodar ao mesmo tempo, né? Então é um ano de estruturação e um ano de prática ao mesmo tempo, então todo mundo rodou numa intensidade diferente, trabalhando aí 60, 70 horas de dedicação para fazer as coisas funcionarem. Mas eu gosto muito de dar aula. Eu dou aula, porque dar aula é uma forma de você manter contato e dedo no pulso com as novas gerações para falar sobre inovação. Só que ao invés de eu pegar os mesmos slides da minha aula e repetir todo ano, eu jogo fora e começo outra do zero, para não ficar viciado em dar a mesma aula. Então, isso é uma prática que eu acho que é importante, porque senão a gente vira palestrante oficial, né? E aí eu digo que se acontecer, a inovação morre.
Perfeito.
Muito, muito, muito bom. Gente, Paulo, Arthur, obrigado demais pela presença de vocês. Dri, obrigado também pela companhia de sempre, a Camis, que fica aqui no backstage, principalmente a você, que nos acompanhou nesse episódio. Vocês podem acompanhar esse e outros episódios da nova temporada, O Futuro Vem do Futuro, nos canais de MIT Sloan, Management Review Brasil, no YouTube, no Spotify e no nosso portal, na editoria de podcasts. O link vai ficar aqui nessa descrição. E assine também a newsletter Extended, que a Adriana faz toda semana, assim como o Paulo, e sobre a qual a gente já conversou muito nesses podcasts anteriores, né? Também com o Paulo aqui, uma série de podcasts sobre economia das newsletters. Tá para fazer também a Idri e Paulo numa próxima edição, tá? Então, Paulo, Arthur, obrigado, viu?
A gente fez, eu agora me vinguei do Paulo, porque eu vinguei muito carinhosamente, entre aspas, né? Mas eu fui entrevistada pelo Paulo. Eu gosto de fazer entrevista, eu não gosto de ser entrevistada. Eu gosto de fazer pergunta, não de responder. Mas eu participei, por causa da newsletter, participei de uma série de podcasts que ele fez sobre a economia das newsletters. E aí a gente conversou sobre isso, aí eu que respondi a pergunta. Obrigada, Paulo. Obrigada, Arthur. Foi ótima conversa. E nós vamos continuar essa conversa, porque ela é muito importante para o mercado, para tudo que está acontecendo, né? E parabéns pela iniciativa de vocês.
Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço aqui e por nos aguentarem aqui durante 1h15.
Vocês nem brigaram entre vocês, foi tão tranquilo.
É que ele está no Rio, é por isso, a gente está longe.
Foi incrível, foi muito divertido, esse é o nosso ambiente, a gente trabalha muito, mas a gente também se diverte, acho que isso é importante. Eu queria só chamar a atenção que essa conversa é uma conversa aberta, assim, da mesma forma que a gente está gravando aqui, as pessoas quiserem trocar com a gente, quiserem compartilhar e tiverem respostas para algumas das dúvidas que a gente tem aqui também, a gente está à disposição. Tá.
Isso aí.
Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Tchau, tchau.